para dar início a essa sessão, a primeira da semana, Semana Santa, solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespasiano, vereador Paulo de Lima, vereador Marrola, vereadora professora Gelê, vereadora doutora Dinamélia, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, Ederson Lopes, pastor Vilmar Silvestre, quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura do texto bíblico.
Ao Senhor eu invoquei a minha angústia e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós, espero, invocarei o meu Senhor. A Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolverão totalmente, e as torrentes da maldade me aterrarão. Os laços do abismo me amarrarão, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo, ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Salmo 17.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Aos 16, síntese da ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles e Gleime Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projeto encaminhado às comissões e leitura de requerimentos enviados à diretoria legislativa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vespasiano, Gomes, Paulo de Lima e Mauro Severiano. Na ordem do dia, houve votação de projetos e requerimentos, nada mais havendo a ser tratado. O senhor presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 21 de março, às 9 horas e 30 minutos. Leitura de projetos. Projeto do vereador, da vereadora professora Geli, projeto de resolução que dispõe sobre a concessão do título de cidadão anapolino ao doutor Antônio Frederico Neto, determina outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Lisier José Borges, que denomina a área pública localizada entre as ruas Almeida Júnior e rua Dom Pedro I e rua Teodoro da S. Amorim, no bairro São José, e determina outras providências. Denomina-se-á Praça Alcides. Consta, inclusive, abaixo-assinado no projeto de lei. Leitura de projeto do prefeito municipal que dispõe sobre a revisão geral de subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais ativos e inativos e agentes públicos de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer à Caixa Econômica Federal estudos técnicos para implantação de uma agência no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requer do Bradesco estudos para implantação de uma agência no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando o serviço de roçagem no Colégio Municipal Jerônimo Vaz de Aimores. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua 21 e 25, Avenida E, do bairro JK. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 24 de agosto, Jaiara. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando para que seja colocada luminária no poste da rua das Margaridas, bairro Granville. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua General Osório, no bairro Campos Elísios. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando solicitando que seja colocado dois quebra-molas na avenida central com a rua 3, no residencial Munir Calixto. Moção de pesar, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, assinado por diversos outros vereadores, manifestando condolências pelo falecimento do senhor João Cavalcante Albuquerque, ocorrido no dia 21 de março de 2016. Para quem não sabe, o senhor João Cavalcante Albuquerque, que também era pastor, é pai do pastor Washington Luiz de Albuquerque, que é o pastor superintendente e presidente do Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás. São esses os requerimentos e projetos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Sem inscritos para o uso da palavra no pequeno expediente, e o pequeno expediente fica encerrado e passamos ao grande expediente. E convidamos para o uso da palavra na tribuna, vereador Vespa. Por gentileza, vereador, já estamos no grande expediente.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, Lisias Zé Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Cumprimentar a imprensa que está aqui mais uma vez, dando cobertura a essa sessão ordinária. Cumprimentar a todos a população que está nos ouvindo, nos assistindo aí pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero usar essa tribuna para parabenizar todas as paróquias da Diocese de Anápolis pelo o trabalho, pela celebração realizada ontem, conhecida como Domingo de Ramos, dando início aí às celebrações da Semana Santa. Então, quero parabenizar aí todos os padres, que são os responsáveis espirituais e também materiais, para organizar todos esses eventos, todo esse trabalho bonito que foi feito pelas ruas da cidade do dia de ontem. Então, eu quero agradecer todos os sacerdotes, todos os padres, na pessoa do meu pároco, o padre Tadeu, lá da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. Não menosprezando as outras comunidades, mas ele fez um trabalho diferenciado naquela comunidade, trazendo experiência lá da outra paróquia, onde ele veio, lá do Cocalzinho, de fazendo um trabalho ecumênico, pelas ruas de evangelização. Durante toda essa semana que passou, ele fez panfletos, fez cartazes e passou em todos os comércios, ali, independente da crença religiosa, convidando todos para participar dessas celebrações, explicando o motivo daquelas celebrações que iniciou no dia de ontem e vai percorrer por todos os dias até o domingo da Páscoa, que todos nós cristãos sabemos que é a festa mais importante do ano, que é a celebração da Páscoa. Então, nós queremos parabenizar toda a diocese, todas as paróquias, na pessoa do padre Paulo Tadeu. E também quero estender os cumprimentos a todas aquelas pessoas que colaboraram, todas aquelas pessoas que ajudaram, porque tem que deslocar de um local para o outro, então depende de muitas pessoas para que esses eventos possam acontecer. Agradecer ao Coronel Lemos, o comandante daquela região ali, que se dispuseram lá das viaturas, dos policiais, para dar cobertura àquela procissão. Foi um evento extraordinário. O Coronel Lemos também liberou a banda de música militar. Então, foi feito um evento muito bonito ali pelas ruas, ali da Vila Esperança, do bairro São João. Então fica mais uma vez os agradecimentos a todas essas pessoas envolvidas, a toda a sociedade anapolina, que sempre nós, essa casa aqui, presta homenagem e sempre dizem que é uma cidade cristã, uma cidade participativa. Então fica aí mais o início de um grande evento, de uma grande celebração, que é o início da Semana Santa, que começamos a vivenciar no dia de ontem, o Domingo de Ramos, e essas celebrações vão até o próximo domingo, que é o Domingo da Ressurreição. Então fica aí os parabéns para todos os padres, para todos os sacerdotes, de todas as paróquias da nossa diocese. Parabéns para todos aqueles que iniciaram, que estão fazendo esse maravilhoso trabalho. Pegando um gancho nessa situação, eu gostaria de mencionar algumas pessoas da prefeitura, principalmente da Secretaria de Obras e da Secretaria do Meio Ambiente. Como eu disse, algumas pessoas, não são todas, mas eu acho que o nosso prefeito João Gomes, ele tem que ficar alerta, porque ao entender de minha pessoa como vereador e de várias pessoas que a gente convive, eu acho que tenha alguém aí dentro dessas secretarias jogando em time contrário ao do prefeito. Por que que eu estou dizendo isso? Eu tendo visão desse grandioso evento que ia acontecer lá na região sul, como eu já falei, dessa grande procissão, que eu tinha noção da quantidade de gente que ia se juntar ali na Praça da Vila Esperança para ir em procissão até a paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, como eu falei, do grande trabalho que o padre fez de uma forma ecumênica, levando ali o convite para todas aquelas pessoas, eu tinha conhecimento do grande número de pessoas que ia concentrar ali naquele local da Praça Vila Esperança. E eu tendo conhecimento disso, eu fui até a Secretaria do Meio Ambiente, na segunda-feira da semana passada, expliquei lá o motivo do evento e pedi para que fosse feito uma limpeza lá naquela Praça da Vila Esperança. Eu estou dizendo isso agora, mas já foi feito no mês de janeiro por duas vezes, pessoalmente falando com o secretário César Donizete, e na minha presença ele delegou a seus subordinados no mês de janeiro para que fosse feito a limpeza daquele local. Infelizmente não tinha acontecido. E na semana passada, eu sabendo do grandioso evento de quase 2.000 pessoas se reunir ali naquele local, eu pedi novamente, fui lá e agendei para que fosse feita a limpeza naquele local. E se agendaram lá para quinta-feira. Na ocasião eu questionei que o tempo era muito curto, que não ia dar para fazer, mas disseram que tinha um cronograma e coisa e tal, que só dava para mexer lá quinta-feira. E não deu outra. Iniciou os trabalhos, mas não concluiu o trabalho ali da limpeza naquela praça. Então, fica aí esse protesto, porque logicamente que o prefeito nos atende, os secretários têm uma boa vontade de prestar um bom serviço, mas a hora que delega para que terceiros executem o serviço, parece que eles não têm essa preocupação. Eu fiz esse pedido para que cuidasse da praça, para que limpasse ela, para falar da minha pessoa, do vereador Vespa. Porque de uma certa forma, eu acho que é quase unânime aqui, nós vereadores nessa administração, a gente não teve quase moral nenhum, porque lógico, sempre a gente é perseguido por alguns lá, terceiros que executam o serviço e de uma certa forma parece que fica querendo discriminar. Mas a minha intenção naquele momento foi para exaltar a pessoa do prefeito, para que todo mundo se sentisse ali na praça, um local bonito, bem cuidado. Infelizmente isso aí não aconteceu. Foi mais um vexame nesse sentido. Graças a Deus, a parte espiritual, a parte da paróquia, foi tudo feito dentro dos conformes, mas infelizmente foi ali no meio daquele mato, em volta da quadra, em volta da creche, aquele matagal ali que faz muitos meses que não são cuidados. Então, assim, fica um alerta para o nosso prefeito aí, para que ele possa acompanhar aí as nossas equipes de perto e possa fiscalizar de uma maneira mais coerente, porque quando as pessoas estão fazendo essa atitude, eles estão, de uma certa forma, estão se arrebentando com o prefeito. Eu estou dizendo isso porque nós estamos no mês de eleição, falta apenas 6 meses para acontecer a eleição em outubro, a eleição para vereador, para prefeito, mas como eu estou me dirigindo à palavra, à administração, estou me dirigindo à prefeitura, então eu acho que é uma apunhalada pelas costas do prefeito quando deixa de executar alguns benefícios que vereadores pedem para ser realizados e infelizmente não são realizados. Desculpa aí alguém que pediu a parte, mas infelizmente o tempo foi pouco. Então, assim, mais uma vez, esquecendo essas tragédias aí no caso, vamos agradecer a Deus pelo bom êxito que teve aí as nossas paróquias, todas unidas aí na nossa diocese, começando aí com o pé direito, fazendo essa celebração aí do Domingo de Ramos e prolongando aí essa Semana Santa com o encerramento no próximo domingo, que é o Domingo da Ressurreição. Então que Deus possa iluminar a cada um de nós, a cada um moradores dessa cidade, iluminar o nosso prefeito com toda a administração, para que possa engatilhar, para que possa começar a andar no caminho certo e parar com essas distorções, erro daqui e erro dali. Então que todos nós possamos tocar na mesma banda, na mesma música e que o resultado final possa ser da população. Só lembrando aqui também rapidinho, o tempo foi pouco, queremos falar da segundo evento, do segundo trabalho que fizemos da frente parlamentar ali no colégio do Val Nunes. Então, agradecer lá a diretora Zuleika, que nos recebeu de portas abertas, que juntou ali todos os alunos, novamente mais de 300 alunos, ouviram ali a palestra dada ali pelo agente da Secretaria de Saúde, o senhor Francisco, que falou muito bem ali a respeito do combate ao mosquito Aedes aegypti, dando ali aquela conscientização de uma maneira geral ali para todos aqueles alunos. Então fica aí o agradecimento à Cibele, que fez a limpeza lá em volta do colégio. Infelizmente ficou incompleto também, porque o pedido era a limpeza das calçadas e a poda das árvores. Infelizmente a poda da árvore não foi concluída, liguei para ela naquele momento, disse que estava dentro da programação. Então queremos agradecer a todos que participaram de todos esses eventos e que continuamos aí unidos para fazer a diferença em nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu solicito a presença na tribuna, para o uso da palavra, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores, senhor presidente, estou usando esse grande expediente, eu quero ter uma reunião com o prefeito municipal urgentemente para discutir sobre a guarda municipal, pastor Afirmar. O projeto é lei, não precisa ser sancionado, foi sancionado no governo Hernando de Paula. Eu não sei por que, vereador Wenderson, você que é um batalhador também nesta área, vereador Alberto, que ajude a polícia militar. Porque nossos policiais aí, alguns vão para a reserva, outros estão sendo lotados em outra cidade, e o tanto de assalto ultimamente que está acontecendo na nossa cidade, em padarias, em supermercado, em lanchonete. Então, é complicadíssimo. Nós sabemos que, embutido no projeto de lei, vereador Gerri, o recurso, me parece, se eu estiver enganado, alguém depois pode me corrigir. 80% dessa verba é federal, não é do Tesouro Municipal, não. É recurso federal, 80%. Então, eu vou trabalhar em cima dessa tecla, que não é fazendo projeto de lei. Que esse projeto de lei, eu estava aqui na época, eu fui um que votei nesse projeto de lei. Foi sancionado pelo prefeito municipal e até hoje. Se criaram o CMTT naquela época, na criação do CMTT,
uma por parte,
que, que não criou? Eu tenho mais outros assuntos aí, seria rápido?
Nessa um minuto.
Por favor.
Só para dizer para Vossa Excelência, parabenizar pelo assunto, Vossa Excelência sempre tem cobrado isso aqui, não só dessa legislatura, mas de outras passadas. E o GGM, ele já elaborou, existe um além do projeto de lei, existe todo o programa elaborado, prontinho, na mão do prefeito, da Guarda Municipal. Então, é um caso dessa reunião, para que esse projeto, esse programa da Guarda Municipal, ele possa sair do papel. Eu quero me juntar à Vossa Senhoria para que nós possamos juntos, e eu creio que os demais vereadores aqui, para que realmente nós possamos, ainda esse ano, ter a Guarda Municipal no município. Devolvo a palavra,
agradeço. Eu gostaria da colaboração da Vossa Excelência, que a Vossa Excelência tem um projeto aí de antidroga, e isso aí serve também. Eu, às vezes, penso que a GGM está fazendo um bom trabalho aí. É segurança. Todas as câmeras, é segurança. E eu gostaria que a Vossa Excelência me acompanhasse nessa luta minha aí, marcar uma audiência com o senhor prefeito e com o coronel lá do GGM Sidney. Foi um grande lutador aí também quando eu trabalhava no CMTT. Mas, por outro lado, senhor presidente, estou usando essa tribuna aqui, falar em nome de quatro vereadores. Vereador Vespa, vereador Hamilton, vereador Pedrinho de Porto Rico. Nós mudamos de partido na última sexta-feira, que foi um prazo que a lei, a legislação eleitoral determina quem tem mandato. O último prazo foi dia 18, quem não tem mandato até o dia 2, vereador Jean. E nós optamos por um partido. Eu tenho sempre aquela convicção, vereador Charles, para ganhar um campeonato, tem que montar um monte de time. E é igual meu galão que levou uma sarrafava, né? 3-1. E a rubra, uma pancada também no sábado. Ninguém ganha campeonato com um jogador só. E a política é a mesma coisa. Nós montamos um bom time, uma estratégica que nós vemos, nós estamos um grupo aí muito forte, eu, vereador Hamilton, vereador Vespa Pelino Porto Rico, 2 anos que nós vemos aí visando a política de Anápolis, querendo reconquistar a nossa cadeira aqui no Legislativo. E eu conversando demoradamente com o vereador Vespa, Pedrinho de Porto Rico, e Hamilton Filho, conversando com o deputado demoradamente. O nosso foco é a prefeitura. Não interessa se ela está sendo bem administrada ou não. Nós temos candidato lapidado para concorrer a essas eleições. Candidato competente. Nós temos ali Ridoval Quirialoto, nós temos ali Onaide Santillo, nós temos um ex-prefeito de bagagem política, experiente, 2 mandatos, e nós temos aí o candidato, hoje, ele passa na convenção do partido. Mas se amanhã acontecer qualquer coisa na política, nós não temos um candidato só para disputar a convenção do nosso partido, visando a concorrer uma eleição majoritária. Hoje, o nosso pré-candidato chama-se Carlos Antônio. Nós fomos convocados no Palácio da Esmeralda. Quem abonou as 4 fichas dos 4 vereadores foi o governador Marconi Perillo. Nós estivemos lá sexta-feira, abonou a minha ficha, do Pedrinho do Porto Rico, Hamilton Batista e Vespa. Abonaram e ele nos deu todas as garantias que vai dar o respaldo não financeiro, mas o respaldo político para o PSDB. Lógico, o deputado é o carro-chefe, ele que nos levou lá, né? Eu não esqueci do nome dele. Então, quero deixar bem claro. E outra coisa, senhor presidente, vereadora Miriam, paralela aqui, eu gostaria que a senhora sintonizasse um pouco. Então, vereadora Miriam, nós estivemos lá. Você não foi convidada porque você já era do PSDB. Então, nós não convidando toda a militância, nós transferimos 72 candidatos, bons pré-candidatos, para essa sigla do PSDB. Nós temos um time completo, um time montado hoje na cidade de Anápolis. Hoje eu desafio qualquer partido em Anápolis que tenha uma chapa competente. Eu não estou falando, entenda a minha palavra, que nós vamos ganhar, não. Estou falando puxadores de voto. Temos ali o Marcelinho, da Rádio Manchester, grande puxador de voto. Pastor Elias, grande puxador de voto. E tantas outras pessoas aí que não vou mencionar nome. Nós temos um time perfeito para disputar as eleições. O nosso intuito é fazer o máximo de vereador. No mínimo 6 vereadores. Que o partido de você, vereador Edson, de qual você foi eleito, que eu respeito muito a sua filiação aí, do pastor Vilmar, 6 fizeram 4. E o partido de vocês, naquela época, não agora, hein? Não estou criticando o seu partido, entenda minhas palavras. Pelos puxadores de voto, nós hoje temos uma chapa competentíssima, muito mais anivelada. Por isso que eu falo, o time que quer ganhar um campeonato, ele tem que ter banco de reserva. Se ele não tiver banco de reserva, ele não ganha campeonato. Eu não me importo se Vespasiano tem 3, 4 mil votos, Amiltinho é a mesma coisa, e Pedrinho do Porto Rico. Eu quero um consciente eleitoral que nós façamos pelo menos 32 mil votos proporcional. Então é isso aí que eu tenho minhas palavras, e eu quero também dizer ao presidente dessa casa e todos os nossos ouvintes que estão aí pelas redes, pela internet, pelo Canal 5 e a rádio Manchester de Anápolis. Então, e a última, por último, senhor presidente, nós mudamos de partido, mas nós, quatro vereadores, nós não vamos mudar de posição, vereadora Geli, nessa casa. Nós trocamos de partido porque a legislação nos obrigou a mudar de sigla para colocar um time em campo. Mas nós não vamos mudar a posição em relação ao prefeito municipal, não. Vamos fazer aqui uma bancada republicana, né? Não, vereador? Todos os projetos do prefeito que vier para essa casa, nós vamos analisar friamente e vamos votar conforme a nossa consciência. Eu não sou daqui, é que eu tenho que mudar de partido, eu tenho que ser oposição ao prefeito. Eu tenho minhas ideias próprias, a minha convicção política vai ser a mesma. Mudei de sigla, mas não vou mudar do meu pensamento. O prefeito vai ter todos os quatro votos do PSDB nesta casa de leis aqui, até o final do mandato, Pedrinho de Porto Rico. Assim, vocês me outorgaram, vocês, vereador do PSDB, me outorgaram para falar nessa tarde, nessa manhã de hoje. Nós vamos continuar votando naquelas propostas, vereador, do prefeito municipal. Tudo que vier para essa casa aqui de leis, que for um projeto bom para a sociedade, nós vamos votar com o prefeito. E também todos os vetos. Nós vamos continuar com nossas ideias políticas, com nosso plano político e com nossas ideias de independência nessa casa. E assim, devolvo a palavra para a mesa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado também, vereador. Mas aproveitando que o senhor já falou das novas composições partidárias aqui nessa casa, solicito às lideranças, conforme prevê o regimento, que comunique formalmente a nossa assessoria legislativa para que nós possamos readequar as nossas comissões, enfim, termos conhecimento das composições partidárias que está, de que forma está a composição partidária na Câmara nesse momento. Por gentileza, solicito às lideranças o mais breve possível. Ainda na sequência do grande expediente, solicito a presença na tribuna a vereadora Miriam Garcia.
Não, eu, senhor presidente, nobres pares, eu venho em nome da liderança do PSDB, dessa casa e do nosso partido, obrigada vereador Mauro, dar as boas-vindas aos novos quatro companheiros valorosos, representantes verdadeiros da nossa comunidade anapolina, grandes vereadores, grandes batalhadores. Hã? O mundo dá volta, vereador Ederson. Mas é uma honra para nós. Eu não vou falar o que... Vamos deixar de lado. Mas eu gostaria de cumprimentar a todos, desejar as boas-vindas, vereador Hamilton Filho, que é um jovem que nós conhecemos aqui, que há muitos anos conhecemos o pai dele, conhecemos o Hamilton pequeno hoje, fazendo parte do mesmo partido, vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Vespa, né? Uma pessoa muito gentil, né? Que está do nosso lado, vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Mauro José Severiano, o nosso vereador decano, o vereador que hoje é o que mais tem mandatos nessa Câmara Municipal, que já alcança o número de 6 mandatos, com muita honra eu sei que ele está aqui. É uma honra nós recebermos a todos no Partido da Social Democracia Brasileira. Eu acho que hoje, com essas mudanças que ocorreram, com a vinda de um pré-candidato a prefeito em nossa cidade, com esse número de vereadores, o PSDB passa a alcançar o espaço que ele ocupa também no Estado. Ele passa a ser um espelho do que hoje ele é no Estado. O PSDB é um grande partido no Estado de Goiás e é um grande partido na nação brasileira. Nós não podemos dizer, não podemos negar que hoje, eu acredito, o PSDB ainda preencha o terceiro lugar no país. Hoje é o segundo lugar em tamanho, é o PMDB, e o terceiro lugar é o PSDB. Então, é com muita alegria que eu recebo a todos. Eu posso falar, recebo a todos, já tenho 3 mandatos por esse digno partido. E nós vamos fazer um bom trabalho. E Deus vai nos abençoar, que eu acredito que nós vamos conseguir um feito inédito para a nossa cidade. E elegemos 6 a 7 vereadores. Eu não quero 6 não, vereador Vespa. Na verdade, eu quero 8. Mas como 8 é uma... Alguém pode dizer como uma utopia, mas as utopias são sonhos que podem ser realizados. Né? Nós vamos dizer no mínimo 7 vereadores para representar a nossa comunidade. Mas isso a população vai resolver. Mas independente disso, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu gostaria de falar aqui da morte do pai do nosso pastor Washington. Os nossos sentimentos, eu acho que eu posso falar, o pastor Vilmar também deve usar a palavra, dos nossos sentimentos. Um grande pastor, um grande líder na nossa igreja, meu amigo pastor João, gostava muito dele, mas nós sabemos que está com o Senhor. Daqui um pouco nós vamos pedir licença, nós vamos para o enterro, né, pastor Vilmar? Nós temos que nos ausentar. O pastor Washington, além de ser presidente da nossa área, o presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual pertencemos com muita honra há mais de 30 anos. E eu só para, nos últimos momentos, além de qualquer problema, coisa partidária, eu gostaria de falar também, o vereador Mauro, ele tocou em posicionamentos. O posicionamento particular dele a favor de projetos que venham da prefeitura. O posicionamento da vereadora Miriam Garcia é sempre a favor dos projetos bons e contrários àqueles que ela não concorda. Eu sempre sou contrária ao veto, eu sempre sou contrária ao veto quando eu voto favorável ao projeto. Ou seja, eu tenho esse compromisso meu. Se eu analisei o projeto, votei favorável, não me importa o que o prefeito diz na sua argumentação, mas eu sou contrária. E hoje, o PSDB é um partido de oposição. Não só oposição municipal, mas oposição nacional. E isso está declarado, esse faz parte do nosso posicionamento, esse faz parte da direção estadual do nosso partido. Somos um partido de oposição, com muita honra. Queremos ajudar a passar a limpo este nosso país com muita integridade. Estamos vivendo um momento de muita insegurança. Muita insegurança jurídica, muita insegurança, que rumos tomar. Ontem a discussão pela madrugada, que eu cheguei a perder o sono por isso, a discussão nos meios de imprensa pela madrugada seria quem assumiria o poder após, caso venha a haver um momento de impeachment. É alguma coisa que tem muito me preocupado, mas eu quero deixar bem claro, somos de oposição a favor da população. Quando estivemos... Gente, um minuto de silêncio, por favor, estou acabando, por favor.
Peço aos senhores pares que ficam atentos à fala da vereadora na tribuna.
Obrigada. Eu quero acreditar que sou amiga de todas, respeito muito os vereadores que pertencem a partidos contrários ao meu, doutora Dina Amélia, Geli, nós sempre estamos conversando, nos respeitando, né, Geli, nas conversas que temos, mas nunca deixamos de saber qual o nosso posicionamento político. Dialogamos com os projetos que estão na Câmara, caminhamos juntos para um bom trabalho na Câmara, mas nunca deixamos de esquecer dos nossos posicionamentos partidários e políticos. Então, eu quero dizer a todos os anapolinos, estou muito preocupada, sim, com os problemas que a nossa nação ocorre. Quando estive nas marchas, quando eu vi as marchas, eu vi a bandeira do Brasil. Eu não vi a bandeira de um partido político. Eu sou, antes de tudo, que todos aqueles que me ouvem possam entender, eu sou cidadã anapolina. Eu tenho um filho para criar. Eu tenho um filho para criar uma família no país, no Brasil, na cidade de Anápolis. Eu tenho um esposo que trabalha na cidade de Anápolis. Eu tenho a minha família que vive aqui. Então, eu me preocupo, sim, com a situação do meu país, muito além do cargo de vereadora. Eu tenho que ser cidadã. Então, muitas vezes, eu discuto problemas seríssimos da nossa nação como cidadã. Nem uso o nome do meu partido. Mas nunca me esqueço, a doutrina do meu partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, ele tem história. Não digo que não tenha problemas, mas ele tem história. Ele já fez história e tem história pela nossa nação e está começando agora. Eu acho que a partir do dia 3 de outubro vai renascer um novo partido aqui na cidade de Anápolis. Eu acho que a partir de outubro nós podemos ter um prefeito na cidade, pela primeira vez eleito pelo PSDB. Nós podemos ser a maior bancada da cidade eleita pelo PSDB. A partir de outubro, a nossa história vai ser mudada na cidade de Anápolis. E claro, depende do posicionamento do eleitor anapolino. E eu peço que a todos os eleitores comecem a analisar esse processo que estamos vivendo. Não é um voto específico, não estou pedindo voto para A e não estou pedindo voto para B. Mas comece a analisar a situação que vivemos no país, a situação que vivemos no nosso município e quais mudanças querem. Em quem acreditem? Em quem acreditam, né? Que vão acreditar para a direção. E é isso que o PSDB aceitou, uma mudança tão radical. O nosso partido, vereador Jackson Charles, aceitou uma mudança radical. O senhor concorda? Então, nós fizemos uma mudança radical para nos adequar aos novos tempos, ao que a população almeja e àquela transformação que ela deseja. Muito obrigada por aceitar os convites, viu, vereadores aqui presentes. Muito obrigada ao nosso futuro pré-candidato, Carlos Antônio, por aceitar o convite e fazer parte das nossas fileiras. Com certeza, nós vamos honrar e modificar essa história de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miriam. Convido o vereador Hamilton Filho, vice-presidente da casa, que assuma a direção dos trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Hamilton Filho. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, imprensa que se faz presente na cobertura dessa sessão, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara via nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções. Todos, senhoras e senhores presentes no nosso pequeno auditório. Senhor presidente Hamilton, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, imprensa de modo geral. Minha fala hoje na tribuna, vereadora Mira, ela não foge muito da fala que vossa senhoria iniciou-se. Minha preocupação é muito grande, vereadora Mira, com a atual situação da nação brasileira. Estou muito preocupado, vereador Pedro Porto Rico. O país está paralisado. O país parou de vez. Não se vê, vereador Mauro, nenhuma posição de nenhum partido falando em alguma coisa que possa resolver o problema do país. Não se vê isso, vereador Eli. E isso está trazendo incômodo para mim, pessoalmente, como eu acredito que para a maioria da nação brasileira.
A parte.
Pois não, vereador Mauro.
Não, antes de iniciar a fala da Vossa Excelência, eu quero deixar bem claro sobre o meu posicionamento nesta casa. Quando eu disse nessa tribuna, vereador Amir, nós, quando eu falo, só os quatro, que você já era do partido, eu vou dar sustentação ao prefeito municipal. Todo o respaldo aqui. Mas não pode vetar eu e tampar meus olhos e pôr uma mordaça na minha boca sem criticar, não. As críticas aqui que eu falo nessa casa não vai vetar. Eu sempre vou criticar A ou B. Não interessa qual partido. Pode ser PT, PSDB, até o meu partido mesmo. As críticas virão. Agora, sobre o apoio do prefeito, nós vamos dar apoio ao prefeito até o último dia do mandato dele. Mas as críticas virão igual a Vossa Excelência aí. Apoio o prefeito, mas está dentro da sua ideologia política. Criticar aquilo que é o certo ou errado, só isso.
Parabéns, vereador Mauro. O que se vê, na verdade, vereador Eli e senhoras vereadores, é um sentimento do quanto pior, melhor. O que a gente vê
estampado no desejo da cúpula nacional brasileira, politicamente falando, é o desejo do quanto pior, melhor. Eu quero iniciar minha fala dizendo que eu não sou do Partido dos Trabalhadores. Eu não concordo com a política econômica aplicada pelo governo da presidente Dilma. Eu não sou nem de longe simpatizante do ex-presidente Lula. Eu tenho aqui nessa casa, vereador Ederson, me posicionado de forma a repudiar certas ações do governo federal. O Brasil, a verdade, é que se dividiu nas últimas eleições, ou mais precisamente, na última eleição de presidente da República, onde a classe baixa tomou um rumo, a classe média e alta tomou-se outro rumo. E essa divisão, vereador Eli, ela está sendo declarada e mostrada para o Brasil agora. Essa divisão não é de agora, essa divisão foi lá na eleição, onde a presidente Dilma ganhou a eleição com a margem pequena de votos do segundo colocado. E isso, para mim, lá naquela época, eu já via que era horrível, era prejudicial para o nosso país. Somado tudo isso, a incompetência, a incapacidade de diálogo, a incapacidade de administrar da presidente Dilma, a oposição tomou outro rumo. Um rumo ignorado, diferente daquele que eu acho que deveria ter tomado, que é respeitar o resultado das urnas. Eu sou do PSB. O meu partido perdeu as eleições. Disputamos as eleições, diferente de muitos, mas disputamos a eleição. Perdemos a eleição. É assim a democracia. Ela tem que ser respeitada. O país, os interesses do país, tem que estar acima de qualquer interesse pessoal partidário. Vereador Vilmar Silvestre, pastor Vilmar. O que a gente vê, vou repetir, é o sentimento do quanto pior, melhor. Não se vê nenhum partido, e aí eu incluo-me na questão, porque o meu partido é partido de oposição em nível nacional também. Não se vê uma proposta para trilhar os rumos do crescimento e de retomada do crescimento do país. O PSDB não apresenta nada. O PMDB, muito menos. O PSB, todos os partidos só querem criticar e pedir cabeça desse ou daquele. O país não pode, vereador Marrula, suportar essa situação. Chegou o momento da cúpula nacional partidária ter consciência, ter cabeça fria. Vamos apresentar uma proposta. Se a presidente que aí está não dá conta de administrar, vamos juntar as forças. Vamos deixar a disputa para as eleições do próximo ano. Quem erra, quem rouba, quem é fraudulento, quem é corrupto, que vá para a cadeia. Que aplique o rigor da lei nessas pessoas. Mas que o país não pague por essas pessoas, porque o país está pagando por isso. Eu estou preocupado. O país está sendo chacota. O vereador Ederson falou comigo ontem à noite, muito preciso, o país está sendo chacota por presidentes de outras nações. O país virou piada. O país está desmoralizado. E com isso, vem o quê? Vem a derrubada do país, a derrubada da economia nacional. Que o PT é incompetente? É incompetente. Está claro isso. Mas existem interesses maiores do que defragar, acabar, destruir um partido. Nós temos que pensar na nação brasileira. Nós temos que pensar nas pessoas que estão passando fome. Nós temos que pensar no desemprego. Nós temos que pensar em acabar com tudo isso para que a nação possa retomar o seu crescimento. E eu quero aqui fazer essa colocação de forma a me penitenciar, porque o meu partido também é oposição. E eu acho que o meu partido também tem que tomar uma posição de apresentar uma proposta de contribuição. Nós não podemos simplesmente ficar acusando, querendo que as coisas piorem a cada dia, simplesmente pela sensação de pegar o poder ou ter o poder. Estou muito preocupado, vereador Vilmar Silvestre, pastor Vilmar. Estou muito preocupado. Eu estou preocupado, inclusive, quero dizer de forma bem clara, estou preocupado, inclusive, com uma possível guerra civil no Brasil. Nós temos que preocupar, nós temos que falar disso, nós temos que combater isso, vereador Ederson. Nós não podemos levar as coisas da forma que está, irresponsavelmente, apenas para querer estar no poder. Disputa a eleição, ganha a eleição. É assim que é a democracia brasileira. As eleições municipais estão aí. A vereadora Mira acabou de dizer que o PSDB vai ter o prefeito de Anápolis, não sei, o PSB também pode ter, assim como o próprio PT pode ter também, assim como o DEM pode ter. Aqui não tem carta marcada para ninguém não, vereadora Miriam. Todos os partidos têm condições e têm pessoas capazes de assumir a prefeitura. Vai depender do desejo do povo, e o desejo do povo tem que ser respeitado. Antes de falar eu ganhei a eleição, tem que perguntar para o povo primeiro. Tem que combinar com ele. Se não combinar com ele, ganha a eleição não. É o povo que vota, vereador Sargento Pereira. Se o povo não resolver votar, acabou. Olha que aqui Anápolis é retrato disso. Dessa casa já saíram dois prefeitos. Saíram dois prefeitos de uma forma que ninguém acreditava que poderia sair. Os dois prefeitos, prefeito Antônio Roberto Gomide, era o último das pesquisas, ninguém acreditava que ele ganharia, com vários caciques disputando. Então eu quero aqui que nós não podemos desrespeitar a democracia. E temos que os partidos têm que tomar cuidado, ter serenidade, ter sabedoria, ter capacidade intelectual, ter bom entrosamento entre os partidos para que o país, amanhã ou depois, não seja aí vítima de uma guerrilha interna e civil. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Ederson Lopes para estar 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso presidente em exercício, Hamilton Filho. Cumprimentar os nobres pares, a população e a imprensa que nos acompanha, cobre essa sessão, e a população que ouve e assiste à sessão de hoje. Quero dar continuidade aqui, vereador Jackson, na fala de Vossa Senhoria. Tá desligado não, tá baixo, mas tá ligado, na fala de Vossa Senhoria. Na verdade é um momento extremamente grave que nós estamos passando, e não é um momento grave somente na questão da economia e na questão política, é um momento grave na questão da ética e dos valores que nós temos passado. Eu quero discordar de Vossa Senhoria, vereador Jacques, em alguns pontos com relação a apresentar soluções, apresentar projetos, que é a questão da política de quanto pior, melhor. Eu vejo que isso tem sido provocado porque estão querendo blindar uma figura do ex-presidente Lula, querendo blindar a figura dele diante de tantas evidências e principalmente após a questão do grampo. Eu reservei esse grande expediente porque aquelas pessoas que eu represento, elas querem uma posição minha com relação ao que nós vimos na semana passada, aos acontecimentos que aconteceram, aos acontecimentos que vimos na semana passada na política nacional. É estarrecedor, vereador Vespa. Eu não sou jurista, eu não vou entrar no mérito aqui da questão dos advogados, da questão da legalidade, da escuta telefônica. Não é essa a minha questão aqui, isso aí fica para a Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, para as instâncias aí superiores, para verificar se a escuta foi legal ou ilegal. Mas o fato está lá. Quando nós conversamos privativamente, nós mostramos quem nós somos. E ali o que nós vimos foi um plano orquestrado. Quando se viu que a Operação Lava Jato, ela estava chegando para prender o ex-presidente Lula, que é hoje um cidadão comum, o seu advogado, ele passou isso para o ex-presidente. E ele falou, vocês, a presidente E o senhor, vocês têm isso na mão. As únicas pessoas que podem resolver esse problema são vocês. É só ela te nomear ministro. E o senhor vai ter um foro privilegiado. Então isso é extremamente grave, vereador Jackson. E se o governo atual, e eu não quero citar, não é questão de partido, se o governo atual não tivesse metendo tantos pés pelas mãos para blindar uma figura, talvez não estaríamos nesse caos que estamos hoje. A questão é essa, é o que estão fazendo para blindar o ex-presidente. O senador Delcídio Amaral, ele era o líder do governo no Senado. Ele fazia parte da intimidade dos acordos. É ele que fazia os acordos no Senado, dos projetos do governo. E ele fez uma delação premiada, entregando a troco de quê? Evidentemente que vai ter que se provar. Evidentemente que a justiça, a partir da delação, ela vai fazer as investigações. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Diante de tantas evidências e que culminaram com aquelas escutas telefônicas na última semana e depois, okay, apesar de tudo, ainda se insistiu na nomeação do ex-presidente a um cargo de ministro da Casa Civil. Senhores, nobres vereadores, população anapolina, eu não posso ver isso com naturalidade, com normalidade. Isso é estarrecedor, isso é vergonhoso para o nosso país. Uma presidente da República que manda alguém lá levar um papel para o ex-presidente para tentar correr na frente da justiça. Isso é estarrecedor, a negociação do advogado com o ex-presidente já tramando essa estratégia. Isso é estarrecedor e é devido a essa blindagem e querendo trazer para a população, talvez mais carente, que precisa dos benefícios sociais, a idolatria do ex-presidente é que tem feito com que o país esteja nesse caos. Nós precisamos realmente tirar o país desse caos e nós precisamos apoiar a justiça brasileira para tirar o país desse caos. Na eleição passada eu votei na Marina Silva. Se a Marina tiver irregularidade, que se investigue, que prenda a Marina Silva. O Bolsonaro vem para o meu partido PC. Se o Bolsonaro tiver problemas, e se investigue, que se prenda, comprovando Jair Bolsonaro. Que assim seja com Aécio Neves. Que assim seja com Eduardo Cunha. Que assim seja com Renan Calheiros. Que assim seja com o ex-presidente Lula. Que seja com todos. Nós não podemos blindar à custa do país e da população brasileira, blindar uma pessoa e fazer e colocar o país nesse caos que nós estamos por causa da blindagem de uma figura. Isso é um absurdo. E o país não está dividido. Discordo também disso, vereador Jackson. O país não está dividido. As pessoas querem que a justiça seja feita. Ah, é a questão da briga da Rede Globo. Não é questão de Rede Globo, simplesmente. Não é questão de revista Veja. Pior cego é aquele que não quer ver as evidências. Quantas pessoas já foram presas? Ainda hoje prenderam mais um lobista lá em Portugal. O judiciário, ele está se manifestando. Eles estão se unindo. Porque querem agora também, quando a justiça é para o outro lado, a justiça tem respaldo e tem credibilidade. Mas quando a justiça vem em cima de mim, a justiça é comprada, a justiça ela é manipulada. Não pode ser assim. E outras questões que eu quero dizer aqui, quero colocar minha opinião. Só um minuto. Depois eu quero só colocar aqui aquilo que está dentro do meu coração, a minha indignação. Com relação ao que se levanta, com relação à questão de ditadura militar, voto militarismo, nada disso. A população não quer isso, não. O Brasil está evoluindo na sua democracia. Eu vejo tudo isso que está acontecendo aqui, vereador Eli Rosa, como uma evolução da democracia no nosso país, um amadurecimento da democracia. E nós não vamos retroceder. Existiu o ex-presidente Collor, foi pego. O atual governo, grande parte do atual governo, trabalhou, foi para as ruas. Inclusive o atual senador Lindbergh Farias era o líder da UNE naquela época. Eu me lembro, porque eu era presidente eu era estudante secundarista. Foi no ano de 92, eu estava no segundo ano do ensino médio, nem sei como é que chama isso hoje mais, mas eu me lembro. E essas pessoas que tiraram o presidente Collor, mobilizando a população de uma maneira correta, essas pessoas hoje foram para o governo, tiveram conquistas e avanços, e eu reconheço isso, mas se corromperam também no governo. E não podemos ter dois pesos, duas medidas, tem que ser, sim, investigado e prender aqueles culpados, e nós não vamos retroceder. Ah, não, 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 deu, está dando certo, sim, vamos avançar. Vamos avançar. E se tiver, vereador Jackson, se tiver comprovado que foi manipulado no sentido de dinheiro da corrupção da Petrobras foi usado com fins eleitorais na eleição de 2014, que o Supremo Tribunal Eleitoral, que ele realmente anula as eleições. Até o final desse ano, pode ser anulado as eleições, sim. Por que não? Isso é constitucional, isso não é golpe, não, gente. Que país é esse? Que nós vamos tapar os olhos e nós vamos nos fingir de cegos e nós vamos fingir que não estamos vendo o que está acontecendo. Os fatos é grave. Não é uma crise simplesmente econômica, não é uma crise simplesmente política, é uma crise ética e é uma crise de valores e de princípios. E nós precisamos avançar. O senador Delcídio Amaral, ele na delação premiada, ele fez uma acusação muito grave de que o governo atual, ele saqueou a Petrobras para financiamento eleitoral, além de enriquecimentos pessoais para financiamento eleitoral. Mas não foi só para a eleição de 2014, não. Foi para os próximos 30, 40 anos. Mais de 6 bilhões, se não me engano aqui o número, faliram a Petrobras. Tem que se investigar. Eu acho que uma postura correta da nossa presidente Dilma seria que se investigasse sem blindar ninguém, que se investigasse com isenção, que se apoiasse o judiciário, que se apoiasse aqueles que são responsáveis para fazer a investigação, para que se punisse a todos culpados. Comprovado as denúncias do senador Delcídio Amaral na delação premiada. E se essa comprovação vier ainda esse ano, tem que se anular sim a eleição de 2014, tem que se chamar sim novas eleições, caso seja comprovado essa delação premiada. O PT tem pessoas sérias. Aqui em Anápolis eu conheço muitas pessoas sérias. Presidente do PT municipal, o vereador Angelinho, é uma pessoa séria, correta. Os vereadores do PT aqui nessa casa, pessoas sérias, corretas. E eu tenho certeza que a nível nacional também tem muitas pessoas sérias e corretas. E se continuarem querendo blindar pessoas criminosas e corruptas, vão assumir a culpa dessas pessoas. E o partido, evidentemente, ele vai implodir, porque estão querendo usar e blindar essa pessoa para que seja idolatrada no Brasil, e eu não sei a custa de quê. E aí todo mundo, quando eu defendo alguém que é criminoso, eu estou sendo... qual é a palavra? Conivente. Eu estou sendo conivente quando eu tento proteger. Se um bandido acabou de roubar um carro e ele entra na garagem da minha casa e eu escondo ele no meu quarto e a polícia toca a campainha e diz que viu um rapaz entrando lá e eu falo, não, ele não está aqui não, mas ele está escondido lá no meu quarto, eu me torno cúmplice, mais do que conivente, cúmplice. Não pode ser cúmplice, presidente Lisier, que também é uma pessoa honrada e respeitada do Partido dos Trabalhadores. O partido está acima das pessoas. O partido está acima das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Isso.
Obrigado, vereador Edson, pelas palavras aí referente à minha pessoa e ao partido do PT de uma maneira geral na cidade de Anápolis. Ainda no grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros, senhoras e senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta manhã. Senhor presidente, acompanhando, ouvindo atentamente a posição do vereador Jackson Charles e também do vereador Ederson, eu gostaria apenas de me colocar, dando sequência ao discurso de ambos, Eu quero me colocar como pastor. Na noite de ontem, nós orientamos a igreja no sentido de que, analisando as atitudes das grandes lideranças políticas do nosso país, independentemente do partido, mas analisando as atitudes, vereador Landim, do partido, independentemente, a liderança dos partidos, senhor presidente, não visa a população, não estão preocupados com a população. Aqueles que estão brigando, falando, está fazendo o papel, está lá para isso e deve fazer isso, mas não estão colocando em primeiro lugar, senhor presidente, a família, vereador Ederson. Os partidos, os grandes, a liderança partidária em Brasília, os homens e mulheres que comandam este país, não pensa na população. Estão pensando em si mesmos, nos seus partidos. E nós, claro, como pastor, orientamos a igreja e levantamos um grande clamor para que Deus possa sarar. Existe uma canção, que me fale agora o nome do autor, que uma canção chamada Sara Esta Nação. Na verdade, Deus precisa libertar o Congresso Nacional de todos aqueles que realmente têm se manifestado, né, contrário à população, o bem da população. Mas, senhor presidente, estive ontem, semana passada, ausente de 3 sessões, participando da 65ª Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Senhor presidente, foi realmente momentos maravilhosos. Nós tivemos, vereador Jacques, mais de 12 mil inscritos, 12 mil pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular participando desta programação, desta convenção. E o grande clamor da liderança da igreja foi realmente que a igreja estivesse orando em favor do Brasil, orando, e assim como os católicos rezando, enfim, independentemente do sectarismo religioso, que todos possam estar buscando a Deus para que liberte essa nação de tudo isso que os partidos políticos estão trazendo para a população, Jerry. Não estão visando a população, estão visando as posições, os cargos. E a Igreja Quadrangular tomou essa posição. Não de brigar, não de xingar, de ir para a rua, mas clamar aquele que pode fazer alguma coisa, que pode fazer, vereador Geli, e pode fazer muito, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode mudar a história desta nação. Seu presidente, faleceu na noite de ontem o pastor João Cavalcante Albuquerque. Seu presidente, o pastor João Cavalcante, ele faz parte da história da Igreja Quadrangular na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Com certeza os senhores que estão aqui, mas muitos dos que me ouvem neste momento, vereador Jerry, têm conhecimento quando da chegada da Igreja Quadrangular aqui em Anápolis, através da Barraca Verde, é a história da igreja. E o pastor João Cavalcante foi um dos pioneiros da igreja quando iniciou o seu trabalho de evangelização aqui nessa cidade. Faleceu ontem, pastor João Cavalcante Albuquerque, que é pai do pastor Washington Luiz Albuquerque, que é um grande líder da nossa cidade, que também faz parte do partido do PSC, não é? É presidente da Igreja Quadrangular no estado de Goiás, e nós então queremos pedir a Deus que Deus esteja confortando, é o nosso desejo, o coração de toda a família, né? Pelo afastamento do pastor João Cavalcante, que faleceu na noite de ontem. Será sepultado agora, ao meio-dia. Senhor presidente, tinha mais alguns assuntos, mas dividi meu tempo com o vereador Jerry, meu parceiro de partido, PSC. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Jerry, por gentileza, até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência e toda a comunidade anapolina que nos ouve através da rádio e que nos assiste através do canal 5 Senhor presidente, o que eu trago nessa manhã para essa Casa de Leis é uma insatisfação muito grande com relação à segurança na nossa cidade. Nós estamos aí prestes a realizar uma sessão especial onde nós estamos convidando o secretário de Segurança Pública, também os comandantes dos batalhões aqui de Anápolis, Comando Geral e 28º também, para que a gente possa discutir, vereadora Geli, a segurança, a falta de segurança na nossa cidade. Ontem aconteceu um episódio e eu liguei para uma viatura de polícia lá da nossa região e, lamentavelmente, uma viatura só, vereadora Geli, para fazer o monitoramento de uma região que hoje praticamente alcança aí 80 mil habitantes, porque essa viatura ela não é só da região do Recanto do Sol, ela é da região norte da cidade. Então, sem sombra de dúvida, impossível fazer segurança, vereador Marrula, com uma viatura, com dois policiais apenas. E aí, quando você liga para a viatura, ela está numa ocorrência, no caso dessa noite,
vereador.
Na Avenida do Estado, eu estava na minha casa e me preocupei muito, porque tinha um cidadão se envolveu numa confusão e andou batendo o seu carro, e a gente teme pela vida das pessoas. Aquele carro poderia ter matado muita gente, e no momento em que eu pedi o apoio da Polícia Militar, essa viatura estava numa ocorrência de uma pessoa que estava tentando suicídio, e essa viatura não pôde atender. Então, quer dizer, eu gostaria que os nobres pares ficassem bastante atentos para o dia 25 próximo, para que a gente possa, cada um de nós aqui dessa casa, fazer uma pesquisa, buscar uma estatística, para que a gente possa debater com muita propriedade esse tema que hoje nos assusta e nos aflige. Vou conceder a parte ao vereador Marrula.
Eu acho que o senhor está completamente correto. Me chega esse vice-governador e secretário, não sei de quem, que para mim não resolve porcaria nenhuma. Ele chega aqui em Anápolis, faz um desfile de viatura, de moto, mesma coisa que for desfile de moda, sai daqui, vai para outra cidade. Como que nós vamos cobrar da Polícia Militar e Civil se eles não têm estrutura? Esse secretário é bom para pedir voto. Anápolis está um descaso. Vou repetir, estão tirando viaturas de Anápolis para mandar para Goiânia. E nós ficamos ao relento aqui. Então, antes desse vice-governador, senhor secretário de Justiça, se é assim que tem de segurança pública que nós devemos chamar, ele vem aqui e fica aqui fim de semana em Anápolis. Quantas viaturas que estão funcionando em Anápolis? Eu não tenho coragem de sair na rua atrás de bandido, igual os policiais têm. Só que para a gente cobrar desses policiais também, eles têm que ter estrutura, que o governo não está dando, muito menos o município. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador. Eu quero aqui, senhor presidente, ainda em tempo, dizer que não se vá para um roçado com apenas um facão, e sim com ferramentas adequadas. E hoje a segurança pública do nosso estado, e principalmente do município de Anápolis, está a desejar. O índice de assaltos, de assassinatos, vem crescendo de uma forma assustadora. E nós, dessa Casa de Leis, vereador Jackson Charles, nós não podemos ficar refém dessa falta de estrutura. Acredito muito no posicionamento do governador com relação a melhorias na segurança pública do estado de Goiás, mas nós estamos precisando disso para ontem. Nós não podemos mais ficar à mercê, reféns de bandido na nossa cidade e no nosso estado. Eu quero ainda dizer dos nossos sentimentos, mandar um abraço carinhoso ao pastor Washington, que né? Segundo eu não estava sabendo, o vereador, companheiro nosso, Vilmar Silvestre, acaba de nos informar do falecimento, então, do seu pai. Que Deus possa confortar, né, toda a sua família. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador Gerri. Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Ederson Lopes que faça aferição de quórum para início da ordem do dia.
Vereador Miguel Marrula, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Alberto, vereador Gerri Cabeleireiro, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Pedro Mariano, vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente, 13 vereadores.
Obrigado, vereador. Está dando entrada hoje, não foi colocado em pauta. Eu gostaria de solicitar autorização do plenário para que procedamos aí a leitura de dois projetos de interesse dos funcionários públicos, que prevê alterações no plano de cargos e carreiras dos vencimentos da saúde, dos funcionários da saúde, bem como da administração direta. Eu gostaria de colocá-lo, porque nós estamos aí na última semana de sessões ordinárias do mês de março, e se não o fizermos hoje, e dependendo da necessidade, teremos que convocar sessões extraordinárias. Portanto, vou colocar para apreciação do plenário, em votação simbólica, a possibilidade de realizarmos a leitura dos projetos. Não estamos votando nem discutindo nada, é só a inserção na pauta da ordem do dia de hoje, para que façamos a leitura e encaminhemos às comissões. Está bem? Então, essa proposta de colocação desses dois projetos na pauta de leitura da ordem do dia, os contrários se manifestem. Então, está autorizada a leitura dos projetos. Solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura da ementa dos dois projetos.
Projeto de Lei Complementar número 3, de 16 de março de 2016. Altera os dispositivos da Lei 213, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos profissionais da saúde do município de Anápolis. E o outro projeto de lei número 4, 16 de março de 2016, que altera o dispositivo de lei 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis, presidente. São esses dois projetos que foram protocolados.
Portanto, que se registrem em ata que foram feitas a leitura dos dois projetos. Na sequência da ordem do dia, nós vamos conceder a palavra aos vereadores Jean Carlos, Landim, Sargento Pereira e Geli. Posteriormente, passaremos a leitura, discussão e votação dos projetos em pauta. Portanto, vereador Jean, até 3 minutos.
Obrigado, presidente. Primeiramente, oportuno que deu a oportunidade pela ordem, porque o meu comentário, minhas considerações, é exatamente sobre os dois projetos que acabam de ser incluídos em pauta. Primeiro, o que trata do reajuste da data base dos servidores públicos municipais. E segundo, o que trata de alteração no plano de carga e salário dos servidores. Primeira consideração, e vale falar mais uma vez de forma recorrente, é o atraso nos estudos por parte da administração. Fica prejudicado uma melhor discussão por conta de se iniciar muito tarde e chegar à Câmara a toque de caixa para que se aprove e inclua em folha. Segunda consideração, com relação ao fracionamento do reajuste, em que pese tenha sido concordado aí por parte dos servidores da Assembleia a proposta de fracionamento em 4 parcelas, uma de 3 de 3 e uma de 1, eu particularmente quero aqui expressamente declarar que sou contrário a esse fracionamento na forma como foi apresentada. Primeiro porque, reconhecidamente, nós temos dificuldades financeiras. Mas se a administração pode fazer algo a mais, esse algo é agora, mais no início, no primeiro e no segundo quadrimestre. Porque no último a tendência é que a receita diminua ainda mais com os horizontes, né, financeiros e dificuldades que nós já prevemos aí por conta da crise política e financeira do país. Portanto, eu acredito que a administração poderia diminuir esse fracionamento e no máximo 3 parcelas de 4. Então fica aí o meu registro. E uma outra consideração que eu já vou adiantar, Sargento Pereira, que Vossa Excelência acompanhou lá também, é que nós vamos ler as alterações do plano de carreira e muito possivelmente, seja convocado extraordinário ou não, nós haveremos de apresentar emendas, porque algumas coisas não vieram completamente corrigidas conforme esperava-se por parte dos servidores. Portanto, se a administração tem dificuldades, nós reconhecemos. Até entendi de forma mais salutar o fracionamento dos professores, que de certa forma foi uma classe mais prestigiada durante o mandato, durante esse período da administração municipal. Mas os servidores da administração centralizada, geral, não poderiam suportar um fracionamento exagerado, inclusive 1% no mês de dezembro. Eu, para mim, corta-se outros gastos, mas contemplasse no máximo até setembro as 3 parcelas de 4%. Portanto, eu quero desde já registrar e dizer aos servidores que estarei acompanhando e mesmo que retardiamente encaminhado, nós não vamos aprovar toque de caixa. Nós vamos aprovar aquilo que realmente for favorável ao servidor público municipal. E amanhã eu quero fazer uso da tribuna, desde já eu quero pedir aí, porque eu fui preterido hoje. Levou.
Também para uso da palavra, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu quero voltar naquele assunto do Vespo, dar os parabéns por ele ter lembrado, e muito bem lembrado, das procissões que houve em toda a diocese de Anápolis. Nós, particularmente, lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, nosso pároco lá, o padre Cândido, no início que fazia as procissões da Vila União até o Vivian Park, era no máximo 30, 40 pessoas, e ontem tinha mais de 500 pessoas. Então a gente vê que está dando certo o nosso pároco naquela região, a vida espiritual está muito boa. Agora, quanto à política nacional, senhor presidente, tem que haver muita indignação mesmo. Não só, até mesmo pelas manifestações prós e contras. Foram massas de pessoas que foram para as ruas. No dia 13 foi a classe média alta com a elite para as ruas. No dia 18 foi a classe média e a classe mais necessitada para as ruas. Tem que ter indignação mesmo. Eu particularmente vejo que o que está acontecendo no Brasil vai ser prejudicial para todo mundo. Não vai ser só isso, só o que a gente está imaginando, não. Vai ser muito prejudicial. E principalmente, quando a gente vê, partindo do pressuposto que o presidente Lula não entra para ser ministro e que o impeachment seja concluído, a gente tem que ficar triste, porque quem vai entrar na linha sucessória da nação, seja um Michel Temer que está atolado na Lava Jato, um Eduardo Cunha, que está lá atolado até o pescoço. Quer dizer, a sucessão brasileira é pior do que a presidente Dilma, porque pelo menos até hoje ninguém provou nada contra ela. Agora, um Eduardo Cunha da vida, um Michel Temer da vida, e sem falar os outros partidos, que a gente não quer nem falar, porque tantos, a cadeia vai ser pequena, o tanto de gente que tem para pular. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Sargento Pereira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar de um assunto muito importante, que é a respeito do servidor público. Pastor, aumenta esse microfone, por favor. A respeito do servidor público. A gente tem acompanhado o servidor público desde o início do nosso mandato. Nós temos um compromisso de realmente estar representando essa categoria. Nós temos história desse período. Vereador Sargento Pereira participou de manifestações com os vigias, na oportunidade que falaram para eles irem trabalhar no período integral e que não teria mais condições de trabalhar no noturno. Vereador Sargento Pereira estava lá, discutiu e conseguimos rever a situação. Trabalhamos a respeito da periculosidade, inúmeras ações em relação ao servidor público. Como esse ano é um ano de campanha eleitoral, já teve algumas assembleias do sindicato, do Sindianápolis, do Sindicato dos Professores, e por ser um ano político eu resolvi não estar participando diretamente das reuniões. Sempre liguei para a Regina, liguei para o Sebastião, para o Haroldo Sinteia, para Eliane do Sindicato de Saúde, para a Flaviane, tudo discutindo por trás dos bastidores. E na última reunião, te falando com a Regina Faria, quero até agradecer o carinho, ela nos falou: vereador, era bom que você fosse junto às nossas reuniões, porque o pessoal gosta do senhor, sabe que você tem feito um trabalho voltado para o servidor público. Nisso, na última quarta-feira, estive participando de uma assembleia muito, muito calorosa, muito inflamada. O pessoal achou por bem ir até as ruas manifestar, porque o que o prefeito tinha mandado para a categoria não estava contento, e eu, como representante da cidade, dos servidores, da população no todo, participei com muita alegria, com muita satisfação, porque esse é o nosso trabalho. É realmente buscar atender as necessidades do servidor como um todo. E, infelizmente, eu vi algumas conversas que isso não era certo. Eu acredito que cada político tem a sua postura. Nós temos uma história, tanto eu, o vereador Jean Carlos também, tem um trabalho muito forte junto aos servidores do nosso município. Nós estávamos lá, sim, trabalhando para ser uma mão amiga dos servidores. O vereador Sargento Pereira está aqui à disposição para debater o que for de bom para a cidade e para os servidores. Porque nada, não existe cidade, não existe serviço público sem os servidores. E o servidor do município precisa ser reconhecido. E precisa ser reconhecido não só com tapinha nas costas, sim com condições de trabalho e com estrutura de trabalho também. Hoje, infelizmente, estava discutindo com alguns servidores, a gestão não dá condições para que eles possam fazer um trabalho com eficiência no nosso município. Tenho certeza, se tivesse uma gestão mais organizada, a produtividade dos serviços dos mesmos seria muito maior do que é hoje. Então a gente pede para que a gestão possa fazer planejamentos, possa dar condições para que esses servidores possam servir a nossa cidade com mais eficiência, coisa que às vezes não é por causa da vontade deles, sim por falta de material e condições de trabalho. É só isso, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Professor Angeli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero só ressaltar as falas dos vereadores que usaram a tribuna e ressaltar algumas colocações que achei assim, muito pertinentes, mas teve algumas colocações que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos colocar. Eu acredito, sinceramente, senhor presidente, que vivemos realmente uma crise ética no nosso país. E é uma crise ética que não se instala apenas entre os políticos, mas se instala no meio do povo. E nós, enquanto povo, enquanto nação, enquanto cidadão, precisamos olhar para o nosso eu, sem dúvida nenhuma, e qualquer mudança que queiramos para o nosso país, precisa que essa mudança comece de nós mesmos, comece de cada um de nós, para que possamos mudar. E eu não acredito que a crise ética, ela está associada somente a um partido. Eu estive na casa de uma amiga, no dia das manifestações, no dia 13 de março, que aliás foi o dia do meu aniversário, e eu estive ali muito próximo à manifestação, e eu via quando o carro de som, ele falava simplesmente palavras de ordens, não contra a corrupção de modo geral, mas simplesmente contra o partido e, por incrível que pareça, contra o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Que eu, como disse e agradeço as palavras do pastor Ederson, eu tenho a honra de presidir o partido nessa cidade, tenho a honra de dizer que esse partido mudou a história da nossa cidade. Nós éramos uma cidade antes de 2009 e hoje nós somos outras, graças à administração petista de Antônio Gomides e agora de João Gomes. Então, nós fizemos a diferença. Devo ressaltar também a diferença que foi feita no nosso país pelas ações sociais do governo Lula e Dilma. Nós não podemos deixar de lado as coisas boas que foram feitas e que foram construídas ao longo desses anos. Então, eu posso destacar aqui a criação do SAMU, ProUni, 422 escolas técnicas, 18 universidades, programa Fome Zero, sem contar em tantos outros programas que foram instalados no país nesse período e que nós precisamos ressaltar. Temos sim e queremos combater a corrupção e damos graças a Deus que hoje está aí as claras e todos nós estamos vendo que há liberdade para que possa haver investigação. Porque as empresas que hoje estão sendo investigadas são as mesmas empresas que construíram Itaipu, são as mesmas empresas que construíram tantas outras coisas no nosso país. E vale ressaltar, senhor presidente, e quero parabenizar o vereador Jackson pela fala dele, mas eu não posso concordar quando ele diz que o PT é incompetente. O Partido dos Trabalhadores é um partido feito por pessoas muito competentes. E assim como em todos os partidos, como em todas as corrupções, há pessoas que vêm aí, que têm problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos. Mas esse partido mostra pela competência da nossa cidade, e nós vamos falar aqui da nossa cidade, que é um país muito competente para se administrar. João Gomes e Antônio Gomide mostrou isso ao longo desses anos. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de presidir esse partido. Muito obrigado, senhor presidente.
Também, para o uso da palavra, pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Eu vou falar em cima de três palavras dos oradores, não vou citar o nome para não dar réplica. Primeiro, um dos líderes do PSC usou a tribuna aí. Concordo com ele piamente e não tiro uma vírgula do que ele falou aí nessa tribuna. Ele falou uma coisa clara e cristalina. Nós, parlamentares, não podemos concordar com tanta roubalheira, tanta corrupção nesse país. Eu não quero saber se desviar verba da Itaipu Nacional, eu não estou olhando em retrovisor, eu quero saber o que, que vem da frente. Daqui um dia nós estamos aqui discutindo aqui, se Pedro Alves Cabral, Dom Pedro roubou. Eu não quero saber disso não. Naquele tempo não tinha internet, vereador Chaves, sabe? Eu não quero saber disso, eu quero saber olhando para frente. Eu não quero saber se meu tataravô, bisavô fez para esse país, não. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Estou falando agora para frente. Senão eu vou falar dos governos, dos outros governos de minha cidade, que construíram tantas coisas que deram contribuição para minha cidade também, senhor presidente. Eu já passei por vários mandatos, passei por 9 mandatos aqui de prefeito nessa cidade. E eu posso falar com justa causa, porque eu passei neste Brasil por 2 impeachment. E de qual um eu fui responsável, porque eu toquei o cara na rua, o senhor Hernando de Paula. Se ele foi bom ou não, mas se ele foi embora, com o meu voto. Não aguento sujeira na política. Não interessa se é PT, PSDB, P não sei das quantas, tantos P. Eu quero saber que o cara rouba tanto, de cara lavada, o colega dele que almoçava dele todo dia. Estágio de delação no meu tempo é dedo duro. É dedo duro. Fala, ó. É dedo duro. Delação é coisa nova. Delação no meu tempo é dedo duro. Fala, ó. O meu colega é sujo, é malandro. Está envolvido na Petrobras. Eu sabia tudo. Quem está falando sou eu. Não, na revista Veja, que o pastor Vilmar está lendo ali, que eu comprei. Ó. É o delator, é o dedo duro do senhor Lula que falou. Olha, se eu conheço o doutor, o vereador Wenderson, muito tempo, sou de dentro da sua casa. Um minutinho, viu? Se eu sei o que se passa entre ela, a esposa dele e os filhos dele, e a mesma coisa que a minha família, eu sei da tua vida, você é um bandido, uma hipótese, e eu sei de tudo, eu estou durando para o político, quer dizer que agora o PT está querendo processar o Decílio, diz que ele está errado. Isso é brincadeira, né? Todo o parlamento brasileiro está indignado. E as críticas aqui vão continuar, mesmo que eu dou sustentação ao PT municipal, que eu não tenho nada a ver com o PT daqui, com o PT nacional. Agora, eu não quero saber se o PT fez isso na minha cidade. Está igual aquela história, né? Rouba, mas faz. Ah, essa frase não tem meu vocabulário. Porque fez para ser ladrão? Para com isso, gente. Incompetência. Isso é incompetência de qualquer bandido. Eu roubo, mas eu faço. Então fica aqui minhas palavras e eu não citei nome de ninguém para não dar réplica.
Também nos dá a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Fazendo coro a palavra do vereador Mauro, que foi muito feliz nas suas colocações, quero só dizer para a vereadora que mencionou a questão, quando eu disse incompetência. Não é eu que estou dizendo, não. O povo está vendo, o país está passando por a bancarroca. Isso aí é ou não é incompetência? Se não for, eu mudo meu nome. Agora, da mesma forma que eu disse também, que é importante que os partidos se unam em prol de fazer algo positivo para o país, né? Independente de sigla partidária. Mas que é incompetência, pelo amor de Deus. Se não for incompetência, é no mínimo incompetência de não ter condição de dialogar com ninguém. Um governo que não tem diálogo com o legislativo e nem com o judiciário, ele é incompetente. Falta algo para ele, né? Então, o vereador Mauro também falou uma coisa importante, que é o que nós fizemos ou deixamos de fazer. O que fez foi muito bom, até aqui foi muito bom, mas não é porque fez que tem o direito de desfazer. E quando nós temos um ditado que diz o seguinte, você dá com a mão e tomar com a outra, isso não é fazer. Tem que dar com a mão e pegar a outra e dar mais. Agora, dar com a mão e tomar com a outra, porque na verdade é isso que está acontecendo. Essa política aplicada, o vereador Ederson foi feliz, aplicada pelo ex-presidente, política enganosa, política sensacionalista, política populista, de querer dar as coisas para o povo, mas ao mesmo tempo tirar do povo a sua dignidade, tirar do povo o direito do trabalho, tirar o povo o direito de sustentar sua família com o seu próprio suor. Porque quando há desemprego, como é que o cara vai trabalhar, vereador Eli? Então nós temos que pensar nisso. Nós estamos falando aqui é disso. Tem nada contra, pessoal. Eu não tenho nada contra pessoalmente ninguém. Mas eu acho que, conforme o vereador Edson disse também, nós temos sim que respaldar o judiciário para que o judiciário possa tomar todas as medidas cabíveis, não só contra o partido A, mas contra o partido B. Ou seja, eu não vou dizer nem o partido, é contra as pessoas infiltradas nos partidos que não têm um comportamento decente, honesto. Que são desonestos, não o partido em si, mas as pessoas que merecem pagar por aquilo que ele fez. Não podemos realmente blindar ninguém, né? Mas nós não estamos falando aqui de blindagem de ninguém, nós estamos falando, na verdade, de uma situação, vereador Ederson, onde o país é mais importante. Nós não podemos fazer com que os problemas direcionados desse ou daquele, o povo pague por isso. E quando eu disse divisão lá na urna já. A diferença foi muito pouca, vereador Mauro, que a presidente Dilma ganhou a eleição do seu o Aécio. Foi muito pouca a diferença. Isso aí significou uma divisão. É essa divisão que eu estou falando que foi refletido nas urnas. Devolvo a palavra.
Solicito, então, ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos e requerimentos que estão na pauta da ordem do dia.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no âmbito do município de Anápolis, Altas Providências. Projeto de Constituição e Justiça, contrário ao projeto, consta pedido de vista do vereador Paulo de Lima. IPTU Verde.
Vistas formalmente solicitadas, elas estão concedidas.
Consta também, mais uma vez, o projeto do vereador GR, que mais uma vez não encontra-se no plenário. Projeto da denominação do nome de Rua Água Fria para Tiago Vaz Rodovalho. Regimentalmente, como o vereador não está no plenário, o projeto...
Solicito a nossa assessoria legislativa que retire o projeto da pauta até que o vereador o requisite. Requisite a inclusão dele novamente na pauta.
Requerimentos, na verdade, moção. Moção de pesar, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, assinada por diversos outros vereadores, manifestando condolências pelo falecimento do senhor João Cavalcante Albuquerque, ocorrido no dia 21 de março de 2016. E também a moção de pesar, de autoria do vereador Jean Carlos, assinada por diversos outros vereadores, pelo falecimento do senhor José Rosa Felipe, pessoa de conduta ilibada do bairro Maracanã.
as duas moções apresentadas do pastor Vilmar Silvestre, bem como a do vereador Jean Carlos, estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovadas.
Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita a colocação de poste de iluminação pública na Rua Nacionalista, Jardim Calixto. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita informações concernentes à convocação de servidores referente ao concurso público realizado em Anápolis, onde o prazo de validade se encerra dia 27 de março. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando melhoras de infraestrutura em local destinado ao abrigo dos vigias Jardim Alvorada, Parque Ipiranga, Parque da Liberdade, Parque JK, Parque da Matinha e demais localidades. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando normatização das atividades inerentes às ações dos vigias das praças, permissão do uso de equipamento teaser de choque, criação de canal junto à Polícia Militar de ocorrências nas praças, relatadas pelos vigias. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando tapa-buraco na estrada Paiol Velho, patrola para espalhar o cascalho na estrada citada acima, reforma geral das pontes de madeira na referida estrada, rebaixamento do morro na estrada Paiol Velho, cascalhamento de galhos nas estradas das chacras, retirar a enxurrada da via principal e criar bacias. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando colocação de gaiola grande nas lixeiras do Paiol Velho, criação de acoponto em Joanápolis, colocação de placa indicativa com dia para colocar lixo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando, em caráter de urgência, tapa-buraco na rotatória que liga BR-060 com 153, Avenida JK, Jardim Eldorado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando retrasação da praça situada na Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa-buraco em toda a extensão do bairro Dom Felipe. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando sinalização de trânsito nas principais avenidas e ruas do setor Somerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando retirar limpeza de entulho no final da rua PM07, Vila João 23, próximo ao bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de roçagem e limpeza abaixo do viaduto Parque dos Pneus, BR-153, entrada para o Jardim Progresso. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando conclusão da malha asfáltica em caráter de urgência abaixo do viaduto do Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando lombofaixa ou quebra-mola na Avenida Bandeirante, Vila Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador... Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando... serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 20, Boa Vista. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando audiência pública dia 30 de março, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua Sônia Oliveira Pereira, bairro Vivian Park. Foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na Travessa 7, localizado no bairro Vila União. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando construção de uma praça na Travessa 7, Vila União. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na Rua Lília, Adriana Parque. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na Avenida Souzânia, Ipameri. Rua Ipameri. Souzânia com a Rua Ipameri. Requerimento do vereador... pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na rua Propício de Pina, a rua da minha mãe, pastor, obrigado. Em frente ao número 920, Parque Michel José, Michel São José. Não, então não é não. É, então tá, mas tá, obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Rodrigo Abreu Simões, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicitando retirada de torcedores que ocupam alambrado no estádio municipal Jonas Duarte. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na rua Maria Augusta Rocha, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 8, em frente, Jardim América. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando serviço de roçagem em área pública na Rua Santa Bárbara, São Vicente. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 22, Alto da Bela Vista. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente.
Os requerimentos que foram lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente. Eu quero discutir um aí.
Discutindo. Vereador Mauro na discussão.
Eu não, só quero parabenizar o vereador Alfredo Dandi para o requerimento da Rua Nacionalista. Um cidadão dessa rua me procurou e eu me esqueci na época e ele... Parabéns para você, que você... Não é que é mais esperto, a palavra não é essa. Você fez em nome da população de Anápolis daquela rua. Então a Rua Nacionalista precisa sim daquele poste ali, Alfredo Dandi. Obrigado, só isso.
Somente fazendo um comentário sobre o requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, é de uma total falta de bom senso e de companheirismo a torcida assistir o jogo debruçado no alambrado. Aquilo é um absurdo, porque quem pretende assistir o jogo confortavelmente sentado, se é que podendo dizer que é confortável, mas não pode, porque um levanta, os demais na sequência tem que assistir o jogo de pé também. Isso é de uma... Falta de sensibilidade, bom senso, tremendo.
Senhor presidente,
vamos solicitar.
Se o seu questionamento permanecer aberto durante todo o jogo, porque tem torcedor que chega lá 10 minutos, 15 minutos depois que iniciou o jogo, os guardas não querem permitir o torcedor que está com o ingresso entrar para assistir o jogo.
Vamos pedir à polícia militar que conscientize esses torcedores. Só um minutinho, vereador Mauro. E os portões também, eu me deparei com isso, tive né, por questões de força maior, chegar atrasado, quase que não assisto o segundo tempo, porque os portões estão fechados. Não vou dizer os portões, as catracas, né, tem que estar liberada para quem tem ingresso, para quem adquiriu ingresso.
Só questionando o tema que a Vossa Excelência está falando aí. Eu já conversei com o prefeito, o Chicão, só porque vai pôr ali, só porque o estádio não foi inaugurado ainda, gente. Ele está fazendo aquela parte da ferradura ali, ali vai ser uma vidraça. E isso foi o álibi que ele me jogou na minha cabeça. O quanto for, é álibi mesmo. Álibi, o álibi perfeito ou imperfeito. O Chicão falou, não, vereador, eu reconheço o requerimento do vereador Vilmar e outros vereadores me pediram, o prefeito, quando vai pôr uma vidraça ali, e o Jean, para eles não encostar, e o campo quando terminar, que quando terminar o campeonato, vai fechar aquela ferradura e fazer mais coisa ali, vai aumentar a gabine de rádio. Quando completar, que vai fazer aquilo que pediu. Só questionando ali, que eu acho uma aberração as pessoas não respeitarem, as pessoas que pagam ingresso, ficam ali sentados, e os tomadores de brau ali, ficam ali em pé ali.
Na discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu vou fazer o requerimento apresentado, vereador Sargento Pereira, estrada Fazenda Paiol Velho. Todo dia eu passo ali, eu moro ali, Sargento Pereira, temos família ali. O lixo que o senhor está pedindo contenção de um contêiner ali, deu problema, nós tivemos de reivindicar esse dia a retirada. Pessoal saíam daqui do Filóstro, ali daquela região do Jardim Parque Brasília, não, do Jardim Primavera, estava descartando coisas lá em cima, até pelo fato de não poder entrar no lixão. Então, cachorro morto. Então, eu gostaria que o senhor revesse o seu pedido do senhor, não sei se o senhor teve lá pessoalmente, ou foi induzido ou pedido para fazer esse requerimento. Gostaria que o senhor estivesse lá pessoalmente, desse olhada de encaminhar esse requerimento, por gentileza, que eu moro ali, e foi uma dificuldade para retirar, certo? Aquele entulho que estava ali, que estava acumulando em muito, não era pouco. Era bom recepcionar pessoas ali que descartavam ali, mas o trem estava tomando a proporção, era um segundo lixão. Então gostaria que o senhor revesse esse posicionamento, esse requerimento, e estivesse lá antes de atender esse pedido de ter chegado o senhor. Eu imagino de quem tenha chegado, mas a pessoa não tem passado por lá, não. Mais do que eu, não. Obrigado, eu vou a palavra.
Eu tinha, presidente.
A discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Eu tive na reunião lá na região semana passada. Sei que foi uma pessoal lá, teve mais de 40 pessoas reunidas lá na casa do Tonzinho. E a ideia que ele teve é de quê? De colocar mais na frente, na casa já tem um ponto já, a pessoa já cedeu o ponto. Inclusive a gente pediu, além de colocar o container, colocar um ou dois containers, colocar maiores, no caso, uma gaiola, vereador Sargento Alberto, para que possa evitar isso aí, com uma placa informando que não pode jogar, o que pode e o que não pode no local. Então, é uma tentativa, porque o pessoal tem reclamado que ficou muito distante dos chacareiros, para ir até Joanápolis e que seria uma solução plausível. Eu entendo, eles falaram mesmo que realmente estava um transtorno muito grande no antigo local, devido ao pessoal também não passava com uma certa regularidade. Então, eu acredito que esse benefício é um benefício para toda a região. Então, depende também muito da conscientização dos moradores, tanto lá da região do Joanápolis, quanto o pessoal lá do no caso, do Filósofo Machado. Então, eu acredito que nós fazemos o que nós estamos planejando aí, vai ser de grande valia, e uma tentativa. Nós estamos aqui para atender a demanda da região. Então, nós tivemos a reunião lá e tinha mais de 40 pessoas e eles nos pediram isso aí, e fazer um patrulhamento na região. Nós temos linha de ônibus lá que passa inúmeras crianças. Precisa de fazer o patrulhamento urgente e também fazer o castramento dos galhos das fazendas. Porque tem local lá que, a última vez que fez o patrulhamento dos galhos da fazenda, tem mais de 6 anos, de 6 a 7 anos. Então precisa de fazer essa situação o mais rápido possível. Já marquei uma reunião com o nosso secretário Leonardo para que possa estar fazendo um estudo para dar uma patrulhada naquela região que o pessoal está precisando e precisando muito. Outro requerimento nós também pedimos aí também é a respeito dos vigias. Nós tínhamos um investimento muito grande, a prefeitura, nas praças. Pagava o alcatraz e na ocasião tirou essa guarda das praças e estão usando servidores vigias do município para fazer a segurança das praças. Porém, os mesmos não têm um procedimento padrão, o que eles podem e o que eles não podem. Então, nós pedimos para que possa fazer lá na Forças Armadas, é uma NPA, nova de procedimento administrativo, para que a gente possa ter uma questão em relação o que o vigia pode e o que não pode. E também dar maior segurança para os vigias. Existem locais aí que os vigias não têm condições de estar escondendo, se caso eles precisem estar fazendo a evacuação, não tem local, a porta está quebrada tem mais de 5, 6 meses. Então, nós precisamos que possa estar olhando com um carinho muito especial a esses vigias que estão fazendo um trabalho de excelência no nosso município, porém, eles precisam de ter o quê? Maiores condições de trabalho e maior segurança, e procedimentos também a ser feito junto àquela categoria que realmente tem feito trabalho de excelência. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador, conforme prevê regimento, Sargento Alberto solicita 1 minuto para poder discorrer sobre o seu nome, que foi citado por outro vereador.
Eu queria só deixar, presidente, parabenizando o vereador Sargento Pereira, mas vereador Sargento Pereira, o Tonzinho é na estrada, é lá na grama, a Paio Velho bem para cá, talvez houve uma confusão do local. Esse aí, esse depósito de entulho, seria na parte da fazenda Paio Velho. Então, o Tonzinho que o senhor cita, creio eu, é lá na estrada da grama. Fica bem para frente, então. E lá perto eu concordaria, mas lá de cá eu vou discordar, tá? Então lá, mais próximo a eles não estão querendo recepcionar, mas aqui na estrada do Paio Velho, aí fica um pouco complicado. Tá deixando de... Não iria atendê-los também na demanda. Eu acredito que lá mais perto deles ficaria mais em conta. É uma estrada que vai para Joanápolis, perto ali do campo da Cida, conhecido, uma parente nossa também, que é a entrada para a chácara deles, que é a entrada antiga, há muito tempo, e eu acho que lá ficaria mais conveniente para eles, então, mais perto para eles, se for o caso. Eu gostaria que o senhor revesse novamente esse pedido do senhor. Devolvo a palavra.
Já está adensado. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Discutindo o requerimento que solicita convocações de aprovados em concurso público. Dia 27/3, encerra o prazo de validade do edital 013. O concurso foi prorrogado, E agora está na iminência aí do seu desfecho. Vários cargos, postulantes, pessoas aprovadas têm nos procurado. A administração já manifestou a necessidade, inclusive por parte dos secretários das pastas, especificamente aí do secretário de infraestrutura, Leonardo, que encaminhou ofício solicitando a convocação de 8 fiscais de obras. Nós sabemos que a demanda é reprimida, que com a possível ampliação do perímetro urbano e alteração na lei do plano diretor, nós vamos ter necessidade de mais fiscais de obras. Nós sabemos que nós precisamos de incremento de receita, os fiscais de tributos também aguardam ansiosamente a convocação, e até porque nós temos vários servidores que já preencheram os requisitos legais para aposentadoria, tanto no cargo de fiscal de obras quanto de fiscal de
tributos. Portanto, solicitar mais uma vez aqui à administração municipal para que faça a convocação antes do término. Até porque, vereador Jacques, esses fiscais se pagam. Não que vão fazer caças a bruxas, mas há muitos trabalhos que podem promover uma arrecadação e eliminar informalidades e sonegação, e que, através da fiscalização de obras e de tributos, eles certamente se pagarão e até mais. Portanto, eu quero solicitar aqui ao secretário de Recursos Humanos, ao prefeito, que faça a convocação antes do término do dia 27, pois nós estaremos aí prestigiando pessoas que lutaram, se esforçaram, estudaram, se dedicaram e foram aprovados no concurso público e que estão aí há muito tempo aguardando. Inclusive, alguns desses possíveis convocados não virão. E alguns destes, vereador Jacques, já são comissionados no município, pois já tem despesas custeadas para o cargo deles. Então, é muito melhor fazer a admissão para o provimento efetivo e prestigiarmos o concursado, e certamente a administração vai ganhar com isso. Também um serralheiro, porque nós temos deficiência, o Francisco está se aposentando, nós poderíamos ter um serralheiro, eu até falei isso com o prefeito João Gomes, para cuidar dos feirões municipais, como o do Alexandrino, que está com o alambrado quase todo caindo, para evitar, inclusive, gastos. Então, quero pedir aqui que faça a convocação dos 8 fiscais de edificações, conforme solicitado pelo secretário, e de mais 6 fiscais de tributos, conforme o próprio secretário de Fazenda também manifestou, e de pelo menos 2 serralheiros, conforme também manifestado lá na administração municipal. E certamente outros cargos, que haverá já a necessidade e que haveremos de aproveitar aí o término da validade do concurso público municipal. Devolvo a palavra.
Requerimentos ainda em discussão? As discussões estão encerradas, os requerimentos estão em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovados. Sem mais a tratar na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando,
vereador Jackson Charles.
Eu quero usar a palavra comunicação apenas para contemplar a fala do vereador Jean, muito pertinente. Nós precisamos, não só na questão de fiscais, vereador Jean, fazer um trabalho forte na habitação como um todo, né? Na agilidade da avaliação dos processos, né? No procedimento de como é feito hoje, né? Que tudo isso aí gera arrecadação, como Vossa Senhoria disse. Se os processos estão parados, é a arrecadação que está parada, né? Outra coisa importante que o vereador Jean citou foi que diz respeito à questão do serralheiro, do encanador, dos profissionais básicos que precisam cotidianamente de fazer reparos em setores da prefeitura. Exemplo dos parques, dos feirões, que não adianta nada a gente fazer, vereador Eli, feirões, fazer parques, fazer praças, se a gente não fizer uma manutenção adequada nisso, né? Você vai nesses parques aí, você vê os equipamentos todos quebrados, e aí não tem quem fazer manutenção, tem que fazer uma licitação. Isso é coisa do passado. Nós precisamos, inclusive, tirar algumas coisas do passado que são ruins e manter outras. Eu penso que manter outras é manter equipes próprias da prefeitura que independem de licitação para prestar esse tipo de serviço. A exemplo das manutenções de parques, praças, jardins, feirões e etc. Escolas. Precisa ter o serralheiro lá, precisa ter o encanador, precisa ter o pintor, precisa ter o cara que vai lá na hora e resolve. Não adianta a gente ficar dependendo de licitação para isso, licitação para aquilo, e às vezes apenas facilitando coisas ilegais, às vezes até. Então eu queria só fazer uso da palavra para fortalecer a preocupação do vereador Jean, nesse sentido, porque realmente é muito importante que a prefeitura precisa avançar nesse sentido, de ter realmente os profissionais qualificados, preparados e disponíveis para esses pequenos reparos, que com certeza eliminam um montão de problema e preservam o patrimônio público. Devolvo a palavra.
Também na comunicação, o vereador Gleimo solicitou, mas se ausenta no momento. Então, Sargento Pereira Júnior, nas comunicações.
Obrigado, presidente. Quero comunicar à nossa cidade, nossa população, que a partir de hoje, o serviço do DETRAN, que era realizado, vereador Eli Rosa, grande parte do 96% dos serviços atinente ao Detran vai ser realizada a partir de hoje lá no Detran, lá no VaptVupt Anápolis. Hoje, às 9 horas da manhã, teve inauguração, estive representando a Câmara Municipal lá nesse evento, João Balestra estava lá presente, prestigiando o evento. E para a população que está nos ouvindo agora, se você quiser transferir seu carro, quiser baixar o gravame, quiser fazer transferência de pontos, que muitos serviços que eram feitos somente no Detran, na unidade do Detran, hoje vai estar sendo feito no VaptVupt. Com isso, vai dar maior dignidade para o cidadão poder ter mais condições de trabalho, uma vez que nós temos lá no VaptVupt pessoas qualificadas e que já... VaptVupt Dona Shopping. Então, pessoas qualificadas, com isso vai dar maior condições, dignidade de atendimento para os nossos, usuários que dependem do Detran. Então, essa é uma informação importante. Na oportunidade, estive falando lá com a diretora-geral do VaptVupt, que fica em Goiânia, questionando e pedindo para que ela pudesse fazer uma gestão junto ao shopping, para que possa organizar e climatizar aquele ambiente. O ambiente hoje está muito quente, com isso diminui a qualidade do atendimento dos nossos servidores lá do VaptVupt. E também, é claro, para os usuários que vão estar lá precisando daquele atendimento. Ela nos falou que vai estar fazendo a gestão para que possa organizar o ar-condicionado daquela unidade, porque realmente precisa. E na oportunidade, quero agradecer e parabenizar pelo excelente trabalho feito pela coordenadora Cíntia, que está realmente trabalhando muito forte e fazendo um trabalho de excelência junto ao VaptVupt Anápolis. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Fica marcada outra para amanhã, no mesmo horário e local.